Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é spin-off, é um podcast paralelo. Então, ou seja, uma semana você estará ouvindo o podcast temático principal e na outra é esse aqui, Notícias Casuais. E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast no qual a gente traz as melhores notícias da quinzena gamer e fala para você aqui de uma forma simplificada para que todos possam entender, até aquela pessoa que já pega um ônibus de graça e também a gente fala a nossa opinião sobre cada uma dessas notícias, como não podia ser diferente, né? E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais notícias, né? Toda semana a gente faz e quer você acredite em mim ou não, teremos mais notícias hoje.
É verdade. Novamente com a Bia Bock.
E olá, pessoas.
E ao contrário das outras semanas, olha, a segunda semana consecutiva que a gente teve novos apoios. E isso significa o quê? Que você estará ouvindo esse episódio aqui em sua forma completa, em sua completude, em sua plenitude. Então, se você quiser que isso continue acontecendo, vai lá em apoia.se/jogandocasualmente. E o Lucas vai te falar o que que você ganha em troca de fazer esse apoio financeiro pra gente aí, metendo a mão no bolso.
Ah, você ganha a nossa gratidão, né? A
Mais
nossa
importante.
alegria, né? Um abraço virtual, assim, através da mente que a gente dá em você. Você ganha isso aí.
Só isso?
Ah, o mais importante é isso. Você quer que eu fale tudo?
Pode falar as coisas palpáveis virtualmente falando.
Não, mas isso aí que eu falei é extremamente palpável de forma virtual.
Então tá bom, você pode
Agora, se a
falar.
pessoa, além de tudo isso que
Ah,
eu já
sim.
falei, ela também pode fazer parte de um grupo privado dos apoiadores, onde a gente fala extremos absurdos, entendeu? Nesse grupo. Ela também consegue ganhar joguinhos em sorteio de jogos que nós fazemos neste grupo. E ainda que ela não participe, a gente coloca ela também no sorteio, porque vai que ela não tem Telegram, né?
É verdade. Você não precisa necessariamente estar no grupo do Telegram para participar de sorteios. É simplesmente apoiar a gente.
Isso mesmo. A pessoa recebe também antecipadamente os podcasts, que a gente sempre coloca antes para as pessoas que apoiam, e também ela vai conseguir ouvir o podcast de notícias em sua totalidade, mesmo nas quinzenas que nós não tivemos novas pessoas apoiando o podcast.
Isso aí. Ou seja, só vi vantagens.
Só vi vantagem, pô. Melhor que Netflix, né?
Sim. Pelo
Justo.
menos você ganha conteúdo aqui de qualidade e não aqueles conteúdos que
Aí você viu a
simplesmente
Bia dando risada? Ela não acha que o nosso podcast é melhor que Netflix. Olha que
é. É, não
absurdo.
sei não, hein? Não coloquei muita fé nessa risada aí, não.
Ela
Tá bom,
desdenhou
então.
do nosso podcast. Olha que absurdo.
É, quem desdenha quer comprar, já diz o ditado. Então vai lá, Bia, apoia a gente também.
Nossa, o que que tá acontecendo com vocês hoje? Tá
O
bom,
Jason,
vou
ele,
lá, vou lá.
o Jason ele é a pessoa mais rápida que eu consigo conhecer na minha vida, que transforma qualquer coisa em me dê dinheiro. É incrível a velocidade que o Jason leva qualquer assunto para essa conclusão. É genial.
É o capitalismo que se chama.
O cara tá o tempo todo procurando uma forma de ganhar dinheiro.
Ele me fez assim, ele me educou e me fez crescer assim.
Cara, é o Júlio, pai do Cris.
Só faltou os empregos.
É verdade, por enquanto você não tem nenhum, né, mano?
É verdade. Não necessariamente. Agora eu não sou uma pessoa que pode falar.
Vagabundo,
Tem
faz nada.
emprego ou
É
não
um
tem emprego?
encostado, é
Agora
um
eu.
deitado.
Não, calma aí. Agora o negócio mudou. O termo mudou. Agora não tem projetos. É diferente.
Ah, não tem projetos. Entendi.
Diferente. O termo é diferente agora.
Não é
Tô errado.
vagabundo mais que chama, né?
Não, é simplesmente uma pessoa que está tirando um mês sabático.
Tá bom, então.
Ah, quem me dera se eu pudesse tirar um tempo aí, tirar um meizinho sabático.
Meizinho, né? Meizinho é bom, às vezes é bom.
É que
Você pode
normalmente
chamar
chama isso aí
férias.
de férias, viu?
É isso que eu
Pois
É,
é.
então. É que no seu caso, né, você era um PJ safado, então você não tinha férias.
Ah, tem. Na verdade tem sim.
Tem?
Tem 15 dias remunerados.
Oi.
Mas é isso aí, chega de
Já dá
falar
pra
da.
ir pra Campos do Jordão, já.
Rapaz, você tá falando muito da minha vida aqui profissional. Isso não é uma coisa muito
Não,
aberta.
mas é bom, vai que algum ouvinte contrata você, rapaz.
É
É isso aí que
verdade?
você não tá pensando, a divulgação grátis.
É verdade mesmo, outra forma de ganhar dinheiro. Agora você que está pensando à frente de mim.
É verdade.
Mas enfim, aqui ó, novamente, se você quiser nos apoiar, apoia.se/jogando casualmente. Você vai ter acesso a tudo isso aí que o Lucas disse. E antes da gente ir para nossas notícias da quinzena, Novamente, o Lucas, mais uma vez, vai ter o microfone aqui e vai falar as manchetes pra você com o objetivo de te levar ao erro, ao engano.
O microfone é meu, mano. Você não vem querer tomar ele de mim, não. Eu que comprei.
E eu comprei um igual.
Você é invejoso, recalcado. O cara foi lá e comprou o mesmo microfone que eu.
Ainda bem que comprei naquela época, porque hoje em dia tá o dobro do preço.
Nossa, tá completamente absurdo. Tá o preço de um... O que era pra ser o preço de uma moto.
Sim.
Se você for deixar tudo justo, né? Daria pra comprar uma moto com o valor disso aqui.
É.
Então tá bom. Então eu vou ler então as notícias aqui. É pra ler?
Pois leia.
Então eu vou ler então. Teve um lançamento da Nintendo no TikTok. Nintendo Switch vende muito. Blizzard só aceita bandidos. Cavaleiro Oco é odiado. Bloodborne, o criador do God of War, tá dando pitaco nele. GTA 6 vazou a estação do ano do jogo. PlayStation tem jogos grátis. Modern Warfare 3, disseram que parece que agora vai. Hogwarts Legacy adiado de novo. Compra da Blizzard foi aprovada. PlayStation grátis. Mo de O Senhor dos Anéis vai sair. Jogos grátis na Steam. Jogo do gato no Xbox. E Mortal Kombat vai regredir.
Muito bom,
né? Então novamente. Essas foram as notícias. Então acabou, né? Acabou não. Aqui já? Já lemos já?
Não ouço o que o Lucas está dizendo. A mentira acabou agora há pouco. Agora é verdade. Você vai ouvir até a última notícia. Então fica aí. Não saia. Não vá ao banheiro. Fica aqui ouvindo.
Deixa a pessoa ir no banheiro, coitada.
Não, pra quê? E o banheiro é pros fracos.
Entendi.
Imagina se a pessoa tá no ônibus agora com vontade de fazer xixi. Como não. É que ela deve estar se sentindo?
Não, segura enquanto eles mijam.
Quê? Da onde você tirou isso, cara?
Tem que mudar o seu mindset.
Ah, tá.
Se você ir ao banheiro quando você tem vontade, você está cedendo as suas necessidades fisiológicas.
Uhum.
Tem que reprogramar a sua bexiga.
Você já teve pedra no rim, cara? Só pra saber assim?
Não, porque eu bebo água. Coisa simples, que todo mundo ia fazer. Se você não tá bebendo água...
Mas você só não faz xixi, então. Você só bebe água.
Só isso, xixi você não faz.
Você só bebe água.
Isso.
A água sai igual purpurina, uma fada.
Sai pro meu suor. Eu sou uma pessoa que malha, sou uma pessoa malhada.
Ah, tá bom então.
Cheio de pintas pelo corpo, cheio de manchas.
Ah, sarado, beleza, agora malhado não.
Não, sarado não tem porquê eu ser, eu não estou doente.
Nossa. Mas
não, você tava, né?
Tava.
Tava, uai.
Tava não.
Tá bom, então não tava, então.
Tá bom.
Então, nossa, vamos hoje tá incrível essa.
Vamos pra... Eu não entendi essa, mas vamos pra primeira notícia aqui. Falar do Zelda.
Vou ter que explicar piadinha pro Jace depois. Depois a gente faz a reunião, eu explico pra você, tá?
Então tá bom. Vamos falar do Zelda TikTok, porque o Zelda Tears of the Kingdom foi lançado aí nessa última quinzena. E com ele, juntamente com ele, foram alguns outros jogos que muita gente provavelmente não prestou atenção. Então a gente tá trazendo aí aqui por esse motivo. Primeiro, teve o Weird West Definitive Edition pro PlayStation 5 e Xbox Series X e S. É um jogo de RPG de ação. O Darkest Dungeon 2 para PlayStation 4, Xbox One e PC, que é um jogo roguelike, ou seja, você perde tudo quando você morre, coisa que eu odeio e fico com raiva. Tem o Occupy Mars The Game, apenas para PC, é um jogo que você tem a missão de explorar Marte e colonizar o planeta. Então é um jogo de mundo aberto, quer dizer, um planeta aberto, na verdade, né? Melhor dizendo. Tem também o Fuga Melodies of Steel 2, eu joguei esse aqui, ele é muito parecido com Advance Wars, e é feito pelo mesmo pessoal que fez os jogos do Naruto e Ultimate Ninja Storm, o que é curioso. E teve também o TT Isle of Man, Ride on the Edge 3, para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Series X e S e PC, jogo clássico de
dessa
moto.
Dessa vez você não mandou um Trace aí, hein, Jason?
Um Trace? Não, esse aqui é o...
Eu fiquei aqui, ó, esperando.
Aguardando, aí, né?
Falhou.
Ride on the Edge 3, não é Trace, não. E é um simulador de motocicleta, então corridas legais de moto. Tem também o Mikabellon, não sei como é que se fala isso, mas é pra PC. É um jogo de estratégia com ação em tempo real. Tem o Death or Retreat pra PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X e S e PC, o Switch ficou de fora. É um jogo fofinho, de plataforma 2D, que você controla um personagem, um fantasma, chamado Scary. É um jogo, então, fofinho de terror. Ou não tão de terror, assim, né? É um jogo baseado no Halloween.
É, eu já ouvi falar de algo parecido com isso aí. Acho que é Gasparzinho que chama, né?
Tem também. Isso aí, falar nisso, faz tempo que não tem um jogo dele, hein? Eu acho que o último foi do PlayStation 1. E, finalmente, o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que todo mundo comprou e vendeu milhões aí em 3 dias. Tá sendo um grande sucesso e estão dando 10 de 10 falando que o jogo é perfeito, mas sem defeitos. O que eu não entendi, mas ok.
Toda vez que eu vejo falar desse jogo aí, eu leio o TikTok.
Mas é o que as pessoas leem mesmo. Mas o que mais me deixou indignado foi isso. Perfeição com defeitos. Não entendi. Vocês vão pegar algum desses aí?
Talvez eu teste os que tiverem demo, mas no momento não planejo de fato pegar nenhum. Talvez o Death or Treat, mas não sei ainda.
Ele é interessantinho.
É, eu não vou pegar nenhum não, e na minha casa não entra demo.
Cuidado, hein?
Fechou, Satanás. Mas o Weird West, ele tá no Game Pass pra quem quiser jogar. E pode ser jogado pela nuvem. Então, se você tiver um celular, Android ou iOS, você pode simplesmente fazer o streaming, a transmissão do jogo pra sua tela e jogar.
Isso aí é o que eu chamo de jogar ao vivo, né?
Ah, sim, isso aí, realmente. Com isso, a gente vai pra próxima notícia.
Nintendo Switch chega a 125 milhões de unidades mundialmente vendidas. É muito Nintendo Switch, né? Não é pra pouco também. Console muito daorinha, velho. O gráfico dele não é o melhor, mas isso aí não é demérito nenhum, porque a proposta da Nintendo nunca foi ter os melhores gráficos, né? Então a proposta é totalmente diferenciada e isso é muito massa. Então vender muito é uma coisa que garante, né? Novos jogos, garante que vai ter novo videogame. Então isso é coisa boa, isso é coisa boa. Embora ainda tenha alcançado esse valor aí, e isso indica que teremos novos videogames e tal, eu tô falando um futuro, porque pelo menos nesse ano aqui a gente não tem previsão de ter um novo Nintendo Switch. Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro, qualquer coisa do tipo.
Lembrando que essa contagem também leva em conta que ele é um console um pouco mais velho, né? Quanto que ele saiu?
Aí você me pegou. Deixa eu ver. Nintendo Switch... Tá, não tem aqui, peraí, deixa eu pesquisar. Nintendo Switch.
Teve uma caidinha também em relação às vendas do ano passado. 22% a menos de compras esse ano do que teve no ano passado. Mas ainda assim o número é muito bom.
É, muito provavelmente porque quem tinha que comprar já comprou.
E 2017 saiu o Switch.
Sim, ah, e esse legal. Modelo OLED aí, que é o mais recente, ele é o terceiro modelo já. Porque tem o Switch padrão, que é o V1 de 2017, ele tem a variação dele com uma bateria melhorada ali, né? Que na verdade é a CPU, o processador melhorado, e a bateria consequentemente rende mais. Daí tem o Switch Lite, que é o portátil, não liga na TV, e tem o OLED, que é o último que tem a tela especial. Pra quem joga no portátil apenas e não liga pra TV. É o Switch especial pra pessoas especiais. E juntamente a ele, ó, o trio aqui de jogos que mais venderam até hoje na história do Switch. Claro, Mario Kart 8 Deluxe, jogo maravilhoso, bárbaro. Animal Crossing New Horizons e
o cara super... meteu um bárbaro, velho.
Você viu?
Bárbaro. Diretamente dos anos 90, esse tipo de expressão. Bárbaro. Totalmente anos 90.
Isso, não sabia não. Mas
foi super... supimpa.
Isso, foi brasa. E o próximo aqui é o Super Smash Bros. Ultimate. Jogo bom também, comprei e joguei 10 minutos. Nossa. Jogar com vocês, aliás.
Só aquela vez você jogou?
Eu joguei com vocês.
Não foi?
Acho que não. A gente chegou a jogar Smash Bros. Em casa aqui. Acho
a
que
gente
não.
Jogou algum jogo de empurra-empurra. Não lembro se era esse.
Eu acho que não tinha na época ainda.
Não? Ah, então não. Foi alguma outra coisa.
É, deve ter sido um parecido, um clone. É. Mas tem que jogar o Death Squared na próxima vez aqui, tem que lembrar.
Precisa. Nossa, esse jogo é tão bom.
Isso aí. É um jogo no qual a burrice de um é a ruína de todos.
O que a gente jogou aí, Jayce, ele era um jogo empurra-empurra meio... Meu bizarro, tinha umas misturâncias malucas, tinha coisa de choque, tinha uns negócios assim.
Coisa de choque? Nem sei que jogo.
É, era um jogo meio, tipo, uma lutinha meio diferenciada, meio bagunçada. É. Não era só a empurrância, entendeu?
Empurrância?
Tinha outras finalidades, outros gemaplis acontecendo ao mesmo tempo.
Nossa. É,
não
sei
não. Não lembro mesmo qual jogo que era. Mas é isso aí. No console novo da Nintendo não sairá esse ano, como o Lucas disse. Então a gente vai para a próxima notícia e esquece Nintendo.
Infelizmente ou felizmente, sei quem tá ouvindo não gosta de PvE, foi cancelado aí pela Blizzard modo herói do PvE em Overwatch 2. Eu ficaria triste porque eu gosto muito de PvE, mas... Bom, não vai ter, gente. Desculpe.
Eu ficaria possesso, não ficaria triste. Porque as pessoas compraram o Overwatch 1, daí o Overwatch 1 foi desligado, os servidores dele, e o 2 foi criado com o intuito de ter esse PvE PVE aí, que é o Player versus Environment, que é simplesmente você e seus amigos contra o computador, contra o bot, as coisas assim, o ambiente, como diz, né, em inglês. E o principal chamariz não vai ter, e isso é ridículo, é simplesmente ridículo.
É, assim, ainda vai ter o modo PVE, mas não com tudo que foi anunciado na BlizzCon. Tipo, ainda tem, mas o Geraldo que foi anunciado não vai rolar, não.
O que? Continua sendo ridículo pra mim.
Assim, continua triste mesmo.
Se eu compro um jogo com várias promessas ao redor dele ali pra que me convença a comprar ele, depois eu compro e você fala pra mim, não vamos ter mais XYZ. Você tá simplesmente falando que eu sou um otário, que eu acreditei em você, que eu devia ter continuado acreditando em você, e você não vai cumprir e fica por isso mesmo. Eu quero ver o que, que eles vão dar em troca pras pessoas que compraram o jogo. Alguma coisa eles têm que fazer, né? Simplesmente falar assim, ah, não vamos fazer o que a gente propôs. Sei lá, dá um herói de graça pra galera aí, faz um concurso pra criar um herói personalizado que a galera criou, os fãs criaram, e vira.
Assim, eu não comprei o Overwatch 2, eu tinha um, mas se eu tivesse comprado dois, provavelmente ia ser por conta do modo PvE. Então assim, eu não tô sentindo todo esse ódio, mas é porque eu nem tenho jogo. Se eu tivesse comprado, ia ser esse o motivo, eu estaria bem brava.
Na verdade você tem o jogo, é gratuito.
Tecnicamente eu tenho, é verdade.
Sim, o jogo é grátis, mas, pô, o primeiro as pessoas pagaram, então...
Foi.
Você não cobre um erro com o outro.
Nossa, tanto que foi tão caro na época que, é isso, eu nem lembrava que o 2 era de graça. Parabéns. Pra mim era pago também, porque foi um rolê.
Eu acho que eu joguei uma partida de Overwatch 2.
Eu nem tentei.
Eu nunca nem joguei, cara, mas eu acho bonito o jogo.
É bonito mesmo, tem negócios bem legais, as partículas são bacanas, as animações são bacanas.
Eu gosto bastante de Hero Shooter, que é o gênero no qual, o subgênero no qual ele se encaixa, né? Mas eu jogo faz tempo já o Paladins, que é bem, é cópia dele praticamente.
Sim.
Então me deu bastante preguiça de começar outro jogo do zero e tal.
Eu lembro na época que saiu o primeiro Overwatch, eu não lembro se eu contei isso aqui já, mas um colega da minha faculdade falou pros pais que... Não, a faculdade pediu pra gente comprar na pré-venda esse jogo. A gente precisa pra aula, e os pais compraram. E obviamente ninguém da faculdade falou isso, né? Ele chegou todo feliz contando que ele tinha enganado os pais. E a gente ficou, gente...
Gênio, né? Gênio. É um gênio incompreendido.
Ai, ai. Eu acho que ele jogou tipo uma semana e não jogou mais, mas enfim.
Isso aí, é uma ótima ideia você... demonstrar para seus pares, né, pessoas com as quais você provavelmente vai conviver no mercado de trabalho, que você não é confiável.
Pois é, é bacana, né? Acho que é uma boa coisa. É bom que ninguém se esconde, né? Ninguém vai ser enganado depois.
Sim, hoje em dia ele deve estar assaltando bancos. No mínimo.
Gente.
Tudo começou na mentira com os pais.
Isso.
Isso aí. Próxima notícia. Falar daquele jogo que todo mundo fala sobre e ninguém vê. É igual caviar.
Nossa, com quem que você anda que eles estão falando de caviar o tempo todo, cara?
Não, é que caviar tem aquela música ou ditado, sei lá o que é, que diz assim, eu nunca vi nem comi, só ouço falar.
Ah, ok.
Então, Hollow Knight Silksong é igual caviar. Foi de novo adiado. E tem um motivo aqui. Porque a Team Cherry, que criou o primeiro Hollow Knight, né? Disse o seguinte, o projeto, abre aspas, né, o Matthew Griffin, o projeto ficou bastante grande, então queremos tirar o tempo necessário para fazer do game o melhor que pudermos. E ele falou também que ia dar um puxão na sardinha pros desenvolvedores ali. Falou que a galera tá animada com o progresso da produção do jogo. Isso é o que ele diz, né? É o cara que está à frente da equipe. Então ele é o responsável pelo marketing.
Ele não disse qual galera, né?
Não, ele disse os desenvolvedores. Não especificou. Não sei se a gente realmente deve tomar a palavra dele como verdadeira, mas ele é o cara do marketing. O marketing nunca vai falar assim, o pessoal tá triste aqui. O pessoal tá odiando fazer esse jogo porque...
Pessoal vem trabalhar chorando, tem gente que vai no banheiro e fica 30 minutos, não é nem porque tá fazendo alguma coisa, só porque não quer trabalhar, tá uma desgraça.
O designer lá, o desenvolvedor, disse que não aguenta mais essas mudanças de decisão que a gente tem. Não, é todo mundo tá animado, todo mundo, 100%. Não tem uma pessoa
que... Tá todo mundo vindo trabalhar assim, yeah.
Adiando,
Mas assim, Eu já falei isso outras vezes, mas eu gosto quando as desenvolvedoras adiam o jogo pra deixar ele melhor e dar certo depois. A gente só vai descobrir essa segunda parte quando lançarem, mas prefiro do que lançarem aleatoriamente o rolê sem funcionar.
Isso é verdade. Isso é verdade. Porém, como eu digo sempre, um erro não cobre o outro.
Eu não acho que é um erro ele
diz isso sempre?
O tempo todo.
Sempre nesse podcast.
Todos os dias. Ele acorda todo dia de manhã, olha pro espelho e fala: um erro não cobre o outro. É o mantra dele.
É o tempo todo, né?
É o tempo todo.
Não é de vez em quando.
É verdade. Minha
curácia tá igual a fala desse cara aí. Todo mundo tá animado com o progresso.
Entendi.
100%
hoje
de...
Ele já botou duas, agora foi a curácia.
Foi.
É o que você falou?
Você já botou duas hoje, agora foi a curácia.
Botei duas. Qual que foi a primeira?
É, duas palavras diferentes do podcast. Ah,
é, vivendo e aprendendo.
Botou um bárbaro. E por que bárbaro é uma coisa boa, né? Imagina um bárbaro, tipo, ele é uma coisa boa? Depende.
Pois é, né?
É, tem a conotação negativa também. Ah, esse cara é um bárbaro.
É verdade. E agora?
Tudo
jamais
depende.
Saberemos. Como é que a gente vai ensinar um gringo isso aí? Porque a palavra, ela quer dizer coisas completamente opostas.
Ah, depende do tom. É igual a palavra animal. Ah, esse cara é um animal. Ou, oh, esse cara é animal, hein? Pô. Oh.
Uhum.
Nossa, essa realmente pega, viu?
Esse jogo é animal.
Teve uma vez que um amigo meu usava animal com uma galera, assim. E aí um dia ele fez alguma coisa muito idiota. Eu falei, nossa, é um animal, hein? E ele ficou muito bravo. Aí eu fiquei, oxe.
Não, mas é pior. É mais ofensivo quando você fala que a pessoa é um animal de teta.
Isso eu nunca falei.
Fulano é animal de teta, né? Porque quando você fala que a pessoa tem animal de teta, é mais ofensivo.
Então, é um nível assim.
Significa mamífero, né?
Sim.
É, seu mamífero.
Sempre me chamam de mamífero, eu fico muito chateado.
Eu já ouvi esse xingamento também. É, fulano é mamífero mesmo.
Como assim, cara? É, realmente. Que bom, né?
Não, isso aí é ótimo, hein, mano? Isso aí é ótimo.
Mas animal de teta é ofensivo.
Seu humano.
Fica aí a ideia, a gente pode fazer um bônus sobre xingamentos e comentários que não são xingamentos e comentários de verdade, mas podem ser usados como?
Ambiguidades.
Tipo, os xingamentos que a gente usa, sei lá.
Eu não xingo.
Eu falo deselegante.
Eu tô tentando pensar em algum, eu não tô conseguindo, não. Chonho, eu uso bastante chonho.
É, então, não, mas deixa isso aí pra... Se a chonho. Gente fizer... Se algum dia a gente falar a respeito.
Jumento.
Chonho.
Chonho é muito bom, cara.
Cretinagem.
É pichuruco. Pichuruco.
É isso aí. Mas deixemos pro bônus. Vamos pra próxima notícia. Já falamos de tudo aqui? Já falamos. Vamos pra próxima notícia.
Vamos lá, então. Onde é que entra?
No sangue. Vou falar do sangue.
Nascido do sangue. Criador do God of War estava sugerindo. Só uma pequena sugestão. Não é assim, uau. Não. É só uma sugestão sobre o relançamento do jogo Bloodborne. Então, o cara do God of War veio dar pitaco no Bloodborne. O cara tem que cuidar mais da vida dele, né? Começa por aí.
Esse Borne aí tem um E no final, então ele significa carregado ou transportado. Então, transportado pelo sangue. Algo assim, não sei.
Não, mas ele não tem graça.
É verdade.
O Borne pode ser também aquele conector que a gente usa dentro da parede, né? Pra ligar a eletricidade.
Pode Perfeito. Ser o meu xará também da... Como é que chama? O Jason Borne.
Nossa, pode ser também.
É o irmão dele, então, o Bloodborne.
Isso.
Jason Borne tem o Blood, que é Borne.
Tá acontecendo?
É o Buddy Borne. Mas segundo aí uma... Segundo David Jeff, sei lá. Que é o criador do God of War, como o Lucas disse. Ele deixou vazar aí no canal do YouTube, próprio canal dele, por volta de um vídeo chamado Metal Gear Remake, exclamação, por volta de 1h10 do vídeo. Ele falou que Bloodborne pode estar a caminho do PlayStation 5 e do PC, que é uma coisa que muita gente quer, porque o jogo ainda roda a 30 FPS no PlayStation 4. E pra quem entende de frame rate, ou de quadros por segundo, sabe que 30 FPS a mais faz bastante diferença na resposta dos comandos, a não ser que seu jogo seja assim, tem uma magia ali que igual aquele jogo do Kirby que saiu, The Forgotten Land, que ele roda 30 FPS, mas ele responde muito bem. Mas, de qualquer forma, dá mais agilidade. O jogo fica mais bonito, mais lustroso, fluido, quase escorrega de tão fluido. E é isso aí, não tem muito o que falar não. Próxima.
Que notição, hein?
Notição.
Isso aí.
Bloody News.
Badunts. E a próxima aqui é um rumor, então pode ou não pode ser isso mesmo, mas teve aí um vazamento que parece que GTA 6 vai se passar ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. De novo, é um vazamento, então não dá pra ter certeza, mas ao que tudo indica, vai ser isso aí.
O que é legal, vai praticamente passar na mesma época do GTA San Andreas, que é 90 e alguma coisa também.
É, por aí.
Daorinha, né?
É, porque o GTA V já passa numa época bem moderna, né? 2013, se não me engano. Que é a época que ele foi lançado.
É, tem smartphone e tal, então realmente passa num mundo bem atual, né?
Sim. Acho que pra ser mais diferente que isso, se fosse muito, muito antigo, seria o Left 4 Dead. Left 4 Dead não, o Red Dead Redemption, que também é da Rockstar. Então não faz sentido. Agora, se fosse muito futurista, ia ser um cyberpunk.
É, dependendo, ia aparecer um L.A. Noir, né? Alguma coisa assim.
É verdade. Uhum. Então tá na época certa aí. A época do GTA San Andreas é uma das melhores. Anos 90, né? Anos 90 é o clássico. Melhor época de todo mundo.
Até de quem não viveu nessa época.
Isso aí. Quem nasceu nos anos 90 são as melhores pessoas. Nasceu depois? Muito bom.
mas aí inclui de que ano a que ano? Só pra gente entender melhor.
90, 99.
Certo, então, mas aí é até o dia 25 não, né? 25 é Natal. Até o dia 31 de dezembro.
Natal marca o fim do ano, né?
Não, mas pra mim é, né?
É, até 31 de dezembro, tá valendo. Passou disso aí. Entendi. De janeiro de 2000 já...
Só não, um dia, mas um segundo de 2000 não conta mais?
Não, esse não é uma pessoa legal mais, não é uma boa pessoa.
Entendi.
É uma pessoa abaixo da média.
É tipo signo, só que baseado na década.
Isso, baseado no achismo. Baseado nos millennials.
Tá vendo? A gente falou que é igual signo, agora a Bia concorda, tá vendo? Que a Bia nitidamente acredita em signos.
Qual o seu signo, Bia?
Nossa, eu travei porque eu lembrei do Milo de Cavaleiros, é Escorpião, desculpa.
Ah, seu signo é Milo.
É Milo. Ele é ele.
Você é escorpião, Bia?
Isso.
Ah, então agora tudo faz sentido.
Beleza. A frase, a famosa frase.
Você é muito escorpião, Bia.
Deve ser. Provavelmente. É. Seja lá o que você quer dizer.
Esse sítio
Ai, meu aqui. Deus.
Que tá indo dessa merda.
Você tá bem, Lucas? Não voltou ainda, calma, tá tudo bem, pode rir.
Ai. Respira.
Ai. Tá bem?
Tô bem. E diz.
Frases clássicas, né? Enfim.
Muito clássica. Falou uma vez, é clássica. Sempre fala, né?
Não, todo não dia. Sua, da, né? São frases que a gente escuta. Enfim.
Ah, sim. É, realmente. Isso é verdade. Então, com isso, a gente vai pra próxima notícia. Falar dos jogos da PS Plus de maio. Ó, tem jogo bom aqui, hein? Caramba, tô quase pensando em comprar um PlayStation agora.
Nossa.
Ó, pra quem
que
assina...
Isso, do nada.
Pra sim. Quem assina PS Plus Deluxe... Vai receber Siphon Filter, Logan's Shadow, de PlayStation 4 e 5, Blade Dancer, Lineage of Light, de PlayStation 4 e 5, Pursue Force, PlayStation 4 e 5, e Ghostbusters The Video Game Remastered, de PlayStation 4. E a Bia vai falar pra gente aí o que as pessoas que assinam a PS Plus Extra vão ganhar.
Nossa, é muita coisa, só vou falar o que eu quero, tá?
Só fala o que você quer, então. O que não importa, não fale, ninguém liga.
A gente já ofendeu aqui, eu e o Jason ofendemos todo mundo que gosta de horóscopo. Cuidado com o que a gente vai falar de agora em diante, hein?
Cuidado! Vamos ter, eu vou começar completamente aleatório aqui por Wayne... Não, pera, como é que é o nome? Perdi o jogo, porque eu esqueci que a minha tela é touch, esbarrei nela e sumiu a lista, só um instante.
Wolfenstein?
Ah, nem era isso que eu ia falar, pode ser também. Eu nunca joguei, sim. Acredita?
Wolfenstein?
Wolfenstein.
Ah, Wolfenstein.
Wolfenstein, isso.
Temos também Rain World, que é um jogo que eu quero muito jogar. Alguém já jogou? Eu tenho muita vontade.
Rain World? Não, nunca joguei. Nem sei que jogo é esse.
Tem bastante. Parece um cachorro falando.
Pior que só falar Rare.
Da onde que é um Rare?
É o quem a empresa que fazia Donkey Kong. Rare.
Perfeito. Mas eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, em algum momento jogarei. The Evil Within 2 também, interessante. Tem a Lara Croft em 3 jogos diferentes. Tá comemorando, 20 anos. Será que é por isso que tá saindo 3?
Pode ser. Não, Extra? Não, esse 20 anos aí é a edição, né? Ele não quer dizer
edição que
fez
20 anos. Vocês sabem se tem alguma comemoração agora? Alguém sabe?
Acho que não.
Não?
Acho que não, só tão dando.
Não sabia, não.
Ah, então é só que... porque...
É que é a trilogia, né? Vai dar um só, dá os 3 de uma vez. Ficar fazendo vontade pro pessoal.
Tem também um jogo que podia chamar Sukuna, mas não é. É Sakuna mesmo. Of Rice and Ruin. Que podia... É um personagem de Jujutsu Kaisen, pra quem gosta de anime aí. Não consigo ver esse jogo e não pensar no Sukuna. Temos também Dishonored 2 e Death of the Outsider, Watch Dogs Legion e Ratchet & Clank Rift Apart, que eu acho que é o mais legal dessa lista, hein?
É, pô, isso aí...
Esse jogo...
Isso aí é chamativo, hein? Isso aí é chamativo.
É. Ó, só... Mas o Rainworld, eu nem joguei ainda e já recomendo, só pela pesquisa que eu fiz sobre como o jogo foi feito e como ele acontece.
Ele parece aqueles jogos antigos da época do PlayStation 1, que eles tinham fotogrametria, algo assim, que eles tinham um movimento muito parecido com a vida real pra época. Não sei dizer, não sei explicar não. Tipo aquele Heart of Darkness, um jogo que eu gostava muito, que é bem parecido com isso aí. As animações bem fluidas, sabe?
Ah, tá.
Bem legal.
É uma boa comparação.
Ele é interessante, eu fiquei afim também. Ah, só pra especificar, o Wolfenstein é especificamente o Youngblood, que é o das irmãs. Você joga em dupla com alguém, bem legal, eu gosto. O único Wolfenstein que eu joguei, pra ser sincero. Pessoas dizem que é o pior de todos, então tem mau gosto.
Não, mas pensa assim, se você gosta do considerado pior de todos, você vai jogar os outros, deve ser o melhor jogo da sua vida, os próximos. Qualquer um que você pegar.
É, pode talvez. Ser. Ou eu vou odiar porque eu gostei desse aí que é de dois, né? Duas pessoas jogando.
É, isso deve ser divertido.
E os outros dois que eu queria mencionar rapidinho é o Rune Factory 4 Special, PlayStation 4, e o Story of Seasons Friends of Mineral Town, PlayStation 4 também. Esse Friends of Mineral Town, ele é o remake daquele Harvest Moon Back to Nature, algo assim, do PlayStation 1.
Nossa, interessante.
Sim, ele é bem legal, muito legal mesmo, gosto bastante dele. Tenho ele no Switch, mas como o Back to Nature, assim como ele fazia antigamente, ele chega a um ponto do jogo que não tem muito o que você fazer. Você já fez tudo. Teve filho, casou, escravizou os doentes.
É o quê?
É isso aí, fica no ar.
Quê? Como que assim, isso, mano?
É o único jogo no qual de fazendinha no qual você pode escravizar doentes.
Nossa, mas por que, mano?
Ah, tem que jogar pra descobrir.
Gente...
Eles pensam que são seus amigos.
O Jason, ele acabou de fazer suspense sobre um jogo de fazendinha.
Ele fez,
vai dizer que não atiçou curiosidade.
Isso aí podia ser uma série do Netflix, hein? Sim. Se essa aí fosse a chamada, com certeza ia ter muita gente assistindo.
Isso aí.
É só uma fazendinha, mas duendes são escravizados.
Sinopse do filme. É. Tudo parecia apenas normal, uma fazenda comum, mas mal sabiam que duendes eram escravizados, né? Nos fundos.
Gente.
E viviam a pão e água.
Nossa.
Eu acho que esse enredo, ele só é interessante porque ele tem uma parada que ele parte de uma premissa que é extremamente maluca, mas ele fala como se tivesse tudo bem, tipo, é normal, que é duendes existirem.
Verdade. Ah, ok, justo.
Faltou esse detalhe, né?
Tipo, você parte do... Não, eles existem, mas além de existir, eles são escravizados. Tipo, existir, dane-se. Ele ser escravizado é que é um problema.
Sim, exatamente. O mais chocante não é o fato de eles existirem.
Não. Nossa.
É, mas é isso. A gente criou uma história aqui num simples jogo de fazenda, mas ok.
Incrível. E todos esses jogos aí vão estar disponíveis a partir do dia 16 de maio, ou seja, já estão, olha só.
É, a não ser que você esteja no passado, daí não posso fazer
nada
pra
você.
Pode
ser, pode acontecer. E aí, os que deixaram o catálogo também já saíram, então meio que já era.
Foi também, mal. Daí problema seu.
Nossa, ai, tá caramba. Agressivo.
Como é que tá o Jay hoje, você vê?
Ele tá bem, Jay? Tá, cara.
É, viajante do tempo tem que se lascar.
Ganhei?
Como assim?
Quer mudar o futuro, quer mudar o passado, vai se lascar.
Esse cara só viaja no tempo, se ele não quer mudar nada, não. Ele só tá dando rolê.
Ah, vai viajar, sei lá, de avião.
Mas ele pode fazer isso no tempo também.
Não sei, segundo a...
E se a máquina de viagem no tempo for um avião?
Não, isso não é possível. É, então.
Ah, tá. O que não é possível.
Tem que ser carro.
Tem que ser carro. A única forma que a gente viu tratando até hoje de viajar no tempo são cápsulas e carros.
Nossa, você assistiu pouca coisa na sua vida, hein?
E bicicletas também, se não me engano. Nunca vi um avião viajando no tempo.
Gente. Tá bom, Jason.
Isso aí não faz parte da mitologia de viagem no tempo.
Ah, tá bom então, Jason. Lucas, de novo.
Do nada.
Ai, meu Deus. Maravilhoso.
Isso aí.
Próxima notícia.
Modern Warfare 3. Todos os rumores sobre o novo Call of Duty. Mas essa notícia não disse nada, né?
Não. Uma notícia, mas vou falar a verdade pra vocês. Modern Warfare 3 é um jogo que já existe. Então eles estão fazendo um remake. Então, eles fizeram um remake do primeiro Modern Warfare, do 2. E agora vai chegar o terceiro. Então, é assim, o que, que a gente vai ter no jogo? O que já tinha no original, só que não, umas coisas diferentes. Porque é um reboot, não é um remake, na verdade, né? Ele vai ter um modo de comedores de cérebro, como se fosse um Outbreak. Outbreak é um apocalipse zumbi, praticamente. O que seria legal, hein? Porque isso me lembra, sabe do quê? Da modificação de zumbis do Counter-Strike 1.6. Adorava esse mod aí, é divertidíssimo.
Nossa, Diz, eu vi uma notícia aqui, legal, hein?
Qual?
Não, mas vamos seguir essa aí, pô.
Então tá bom, é que só tem isso mesmo, tem relatos de que algumas pessoas já estão testando esse novo Call of Duty. É apenas uma questão de tempo até as informações oficiais vazarem ou surgirem naturalmente.
Deixa acontecer naturalmente.
Eu não quero ver você chorar.
Tchac-tum-tum.
Próximo. Eu não consigo terminar a música, gente.
Eu acho que é deixa que o amor encontre a gente, se não me engano. Eu não sei.
Isso.
Tô muito pagodeiro, né? Ou é samba?
A Bi estragou o nosso momento, você viu, Diz? É.
Acontece.
Estudar mais música brasileira, Bia, pra completar nossas frases.
Cara, na escola que eu estudei, tinha toda semana da criança, ao invés da galera ir pra casa, tinha gincana. E aí quem ganhasse a gincana, a sala inteira ia pro Hopi Hari. Era bacana o rolê. Mas tinha várias provas, né, no meio das gincanas. E uma das provas, eles escolhiam uma banda ou um cantor, ponto. E aí, eu não lembro se eles davam um range, tipo, de tempo da vida desse cantor de ação, ou tipo, da banda. Mas você tinha que conhecer todas as músicas que ele tinha lançado em determinados anos.
Nossa.
Eu não lembro se eram anos ou se álbuns específicos. Eu sei que era muita coisa. Porque eles colocavam um pedacinho da música e todo mundo da sala, tipo, ficava todas as salas ali juntas numa área aberta da escola. E aí, com aquele um pedacinho da música, alguém tinha que levantar a mão da turma, escrever o nome num papel e entregar. Se tava certo, a criança saía. Só que aí, tipo, as crianças, tipo eu, que não sabiam músicas brasileiras, a gente tinha que decorar o rolê inteiro, porque a gente sabia que a gente ia ficar por último e ia ficar cada vez mais difícil. Era um rolê, mano. Teve muita música que eu tive que aprender naquela época, que eu não lembro agora, não adiantou porcaria nenhuma. Mas na época eu tive que decorar muita música brasileira. Não sei como que eu consegui deletar esse HD inteiro da minha mente, mas enfim, fica aí o comentário. Minha escola fazia a gente aprender músicas brasileiras.
Mas eu acho que a dificuldade era justa, né? Porque, afinal, levar a escola não, a sala inteira pro Hopi Hari é uma coisa bem cara.
Ah, sim. Não, e tinha muitos. Não era só essa prova, não. Tinha muita prova. Tinha umas provas muito legais. Mas essa aí era interessante, o negócio da música. Nem lembro todos os cantores que a gente já teve que ver e relembrar. Mas tinha um nervosinho quando você não sabia as músicas. Aí cantava uma música que você sabia. E você queria muito ser a criança que ia lá dar o nome pra poder sair de uma vez. Porque se você ficasse por último e perdesse, a sua turma perdesse porque você não sabia a música, ia ser um rolê, né? Ninguém queria ser essa criança. Enfim, é isso.
Pois é.
Iria. Muito bacana as gincanas da minha escola. De parabéns.
Eu não tive isso aí, não. Mas vamos lá. Próxima notícia. Vamos. Vou ao banheiro.
Achei engraçado que o Jason tinha falado que ele não ia ao banheiro. Ele já foi ao banheiro 3 vezes nessa gravação. Fica aí esse comentário.
É o que mais vai no banheiro.
Pois é. Mas enfim,
tá,
né?
Tá vendo? É que, não, ele disse que ele tava... Ele resistia à bexiga dele.
Uhum.
Mas ele não disse que ele conseguia por muito tempo.
Ah, é verdade. Beleza. Não, suave então. Muito obrigada, Lucas.
Afinal, todas as pessoas resistem. Um pouco ou muito varia.
Exato. E a próxima notícia aí é que vai chegar no Nintendo Switch o Hogwarts Legacy, mas foi adiado e, por enquanto, é só em novembro, dia 14 de novembro desse ano aqui, 2023.
Ixi, Nintendo Switch, hein?
Tinha que ser o Switch, né? Tá de sacanagem, tadinho.
Ah, mas também não é como se esse jogo tivesse bonito no PlayStation 4, né?
Não sei, como será que ele vai ficar no Switch? Agora que você falou isso aí, eu fiquei
Nossa,
curiosa.
Se no PS4 ele parece uns bonecos de PlayStation 2, imagina isso aí rodando no Switch.
Estou bem curiosa pra ver como vai ficar. Você lembra quando, no começo, quando a gente começou a fazer a maior dos comentários sobre o jogo no Switch, teve alguma vez, que jogo que foi? Acho que foi The Witcher, que saiu e era uma desgraça, e a gente ficou muito em choque.
Sim.
Nossa, eu lembro até hoje da nossa reação de que tá acontecendo? PlayStation 1, mano, eita. Mas é isso, não tem muito o que falar. Foi adiado. Quem aí estiver esperando pra jogar no Switch vai ter que esperar um pouquinho mais. E é isso.
pra ser justo, The Witcher no Switch, ele não é feio, só parece uma pintura a óleo, como eu sempre digo.
É uma pintura a óleo não muito bem feita, né? Mas tudo bem.
É, derretendo, assim.
Até aí.
Não dá pra ver, não dá pra ver muita coisa depois de uns 2 metros de distância do seu personagem, mas é o preço que se paga por jogar portátilmente.
É, tudo bem, tudo bem.
Quer Switch? Quer? Vai jogar portátil? Então você tem que se contentar com a feiura de alguns jogos.
Isso, tem que abraçar os prós e os contras.
É, abraços feios.
Abraços feios. É isso, próxima notícia.
Próxima, falemos agora da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, porque ela foi aprovada, mudaram de ideia na Europa lá, e agora pode, agora vai ser.
Nossa, mas tá uma novela isso aí, hein?
Sim, tá quase uma usurpadora da vida.
Usurpadora.
Microsoft quer comprar a Activision, só que a como é que é? A Paola Bracho, no caso a Sony, não deixa.
Nossa.
Paola Bracho me quebrou.
Eu não sei se... Tudo bem eu me sentir orgulhosa que entendi a referência dessa vez?
Olha só.
Não, pode se sentir orgulhoso.
Fique triste que você não entendeu as outras.
Isso.
Como é que é a frase do...
focar nas derrotas,
é,
né?
É, verdade. É um acerto... Como é que é o rolê? A frase do Jason que ele fala todo dia?
Que eu falo todo dia? Não, não.
Nem lembro.
É um erro não cobre o outro.
Ah, tá, ok. Não, então beleza. É que foi um acerto, então não se encaixa, tudo bem.
É, ao contrário.
Seria maravilhoso se ele não lembrasse mais a frase.
Eu achei que não ia, porque travou no começo.
Ela fala, uma frase que ele fala todo dia, assim, especificada, é difícil, né? Não tem como adivinhar. Mas, também.
Claro que não, você fala todo dia, você tinha que saber. Não, que absurdo.
Falo muitas coisas.
Esse podcast tá um episódio de The Voice, né?
The Voice?
Tá uma loucura isso aqui.
Caos.
É, mas é isso aí, agora vai poder comprar, só falta agora outros países, né, pra conseguirem adquirir aí a compra, finalizar de fato a compra.
Eu imagino a Microsoft, sabe aqueles filmes de... que tem algum momento que tem um mapa mundo e aí os países vão ficando verdes, eles estão esperando todos ficarem verdes pra alguma coisa acontecer, deve ser tipo isso, o QG ali naquele momento. Eles estão esperando alguém falar, ah, a Europa concordou, vai, deixa verde, deixa um verde no mapa, agora falta XYZ, vamos lá, continua.
Jogando War, né?
Tipo isso. Será que Madagascar aceitou? Eu sempre gostava de Madagascar no War.
Não sei, não faço ideia. Mas de acordo com a Comissão Europeia, a nova investigação indicou que a Microsoft, abre aspas, não seria capaz de prejudicar consoles rivais e serviços de assinatura de vários jogos rivais.
Isso aí.
A Comissão Europeia diz?
É, a Comissão.
Ah, tá.
Como é que ele falou?
E como eu disse?
Eu tô pensando,
e
como é? Assim nisso. Eu ia fazer exatamente
isso. Como eu disse?
Mas ok.
Ai, é.
Chaves.
Chaves é maravilhoso.
Isso. Então, pelo menos na Europa aí tá safe. Não tem mais aquele esquema de que, Microsoft vai prejudicar jogos na nuvem. O que não faz muito sentido. Só porque eles vão ter jogos como Crash, Overwatch, Diablo, Spyro e Call of Duty na plataforma deles. Não quer dizer que eles vão deixar a concorrência em desvantagem, porque a concorrência também tem uns jogos aí que não tem no Xbox, como Final Fantasy, pelo menos os mais recentes.
Eu achei que você ia falar, tipo, a concorrência tem uns jogos aí que não tem nexo.
O cara chegando pra xingar, né?
É isso.
Esculhambando tudo.
Esculhambones. Próxima notícia. Isso aqui é uma notícia combo, hein?
Meu Deus do céu.
Quanta coisa.
Jogos com até 90% de desconto no PS4 e PS5. Jogos com até 90% de desconto no Series S, X e One. Qual que é o outro aqui? Nintendo Switch. Jogos com até 95% de desconto na eShop.
No Switch, gente? Nintendo?
Sei, não, mas calma aí. Calma aí, não confunda jogos do Switch.
Não, mas deve ser jogo indie, rapaz.
É, lógico.
É verdade.
É isso que eu ia falar.
O golpe tá aí, ó.
Poxa.
Não pensa que jogos com Switch tem 95% de desconto. É Mario, é Donkey Kong, é Zelda, até parece.
É, aí não é, né? Não pode.
No máximo 33%, que é o clássico da Nintendo. Mas eu vou falar aqui, ó. Vou falar os jogos que me chamam a atenção no PlayStation, que estão em promoção nesse momento. Mortal Kombat 11, R$19, R$19,99, né? R$20, vai. Watch Dogs Legion, R$41,98. E Skyrim Nexus, R$55,98. Resident Evil 3 Remake, muita gente não gosta. Eu gostei, R$48,62. Crash Bandicoot 4, R$82,46. Tá meio carinho isso aí. Little Nightmares 2, R$49. Sackboy, Uma Grande Aventura, R$98,96. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, 1, é, mais 2, eu ia falar plus 2, R$91,60. E Life's Strange True Colors, R$119,96. Tem Need for Speed Unbound também, que saiu recentemente aí, R$101. E o The Chant é legal, hein? The Chant, ele é um jogo de terror sobrevivência da Prime Matter. Tá R$99, eu acho um pouquinho salgado, dando esse valor. Mas ele é legal, bem divertido. Dei uns 9 pra ele, se não me engano. Ou 7, não lembro agora. E tem o PlayStation 4 também, o Batman Arkham Collection. R$24, ou R$24 é pechincha.
Bacana.
Muito bom preço. Tem o Assassin's Creed Origins por R$29, aquele do Egito. E tem o South Park, a fenda que abunda a força. R$39,99. Tem o Spyro também, óbvio. Spyro Reignited Trilogy, R$62.
Eu tava olhando isso agora.
Só que não tem aquele jogo da Cindy que você gosta.
É, não tem.
Cindy Lauper.
Isso, é ela mesmo.
Isso aí. E o Lucas, fala pra gente aí os jogos do Xboca.
Xboquinha?
Xboquinha da massa.
Xboquinha.
Foi mais vendido do Brasil.
É mesmo?
Ah, que eu acho que sim, não lembro.
Ah, chuava! Vai catar coquinho, rapaz.
E as fontes não são confiáveis. Elas são a voz da minha cabeça.
Você não é confiável.
Eu sou assim. Eu confio em mim.
Se as suas fontes não são confiáveis, você não é confiável.
Eu sou sim. Minhas fontes que não.
Entendi. Quando passa por você, a informação vira confiável.
É, sim.
Automaticamente.
Dessa vez eu não digeri, apenas repassei. Então não foi confiável.
Entendi. Teremos vários títulos da Activision Blizzard em promoção. Cadê? Prototype 2, Prototype Biohazard Bundle, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Ghosts Gold Edition, Diablo 2 Resurrected Prime Evil Upgrade, meu Deus, Diablo 3 Eternal Collection, Prototype, a versão 1 agora, o mais velho, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot, pacote Crash Versário.
Meu Deus, que nota.
Pacote Triple Crash. Pacote Triplo Crash mais Spyro. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2.
Faltou os preços, né?
Ah, mas aí é vários descontos.
Vários descontos.
Pronto.
Qual? O que eu recomendo?
Tá, você quer... Vou ler os preços aqui, então. R$41,70, R$53,70, R$92,36, R$35,67, R$75,67, R$65,67, R$39,60, R$109,60. Aí é só você pegar agora e ver qual é o índice do jogo e você vem
e
vê o preço,
velho. Exatamente.
Pronto.
Exatamente. Eu vou falar aqui, já que o Lucas vai colher, eu vou falar aqui os jogos da Xbox Game Studio, que é o Ori The Collection, vem os dois Ori, R$46, Halo 5, R$24,75, Hellblade Senua's Sacrifice, R$14, o que tá muito barato.
Muito bom. Nossa, muitíssimo. Esse aí vale muito a pena, gente.
Comprem.
Só vai.
Comprem sim. Tem o Lost Odyssey, R$19. Quantum Break, esse aí tá no Game Pass. Eu quase comprei, hein? Me fizeram de bobo. Quase comprei. R$19. Tell Me Why, não é do Backstreet Boys. Todos os capítulos, R$24. Gears Coleção. Não, legal. É muito bom. Gears Coleção Tripla, R$92. Gears 5, Game of the Year Edition, R$82. Halo The Master Chief Collection, R$51,60. Gears of War 4, R$49. Ele tem umas promoções aqui ridiculamente baratas. Injustice 2, R$12. Assassin's Creed Odyssey, R$39. Batman Arkham Knight, R$36. Immortals Phoenix Rising, R$55. Assassin's Creed Valhalla, R$86. Blasphemous, R$23. Control, R$44. Far Cry 6, R$103. Scarlet Nexus, R$94. E Bioshock Infinite, R$33. E rapidamente aqui, ó, jogos retrocompatíveis do Xbox 360, ridiculamente baratos também. Saints Row the Third, R$8, Azura's Wrath, R$11, Dragon Age Origins, R$13, Resident Evil Code Veronica X, R$7, Skate 3, R$15, Spec Ops The Line, R$35, Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, R$15, Catherine, R$17, Castlevania Symphony of the Night, R$13, Rayman Origins, R$19. E por fim, a gente fecha com os jogos de Nintendo Switch, que a Bia pode falar pra gente aí. Os games, os índios, porque o jogo da Nintendo mesmo, não tô vendo nenhum aqui.
É, não.
Fala o que isso chama atenção, Bia. Tem muita coisa aqui que não vale a pena, não.
Tem muita coisa. Essa lista é gigantesca. Quem quiser a lista inteira aí, dá uma pesquisada. Tem muita coisa, mas realmente, vamos falar só o que chama atenção, porque senão a gente vai ficar mais um episódio aqui
isso aí, só falando. Google.
Ó, Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R tá por 35% de desconto aí, totalizando 149, ainda tá um pouco caro.
Eu achei que você ia falar 35K, já fiquei animado já, mas fui enganado.
Não, 35% de desconto. Oh. Ó, o jogo de fazer mudança que o Jason adora e um dia eu quero muito jogar, o Unpacking, tá com R$49,50 aí o preço, 40% de desconto.
Cara,
quanto que você acha?
Mortal Kombat 11.
Cadê? Ah, tá lá em cima.
Quanto que eu acho que ele...
40 conto.
Quanto que eu acho que o unpacking vale?
É verdade. Isso.
Ah, isso é muito... Varia de pessoa a pessoa, mas eu pagaria R$20 nele.
Justo. Ok. Temos aí Ni no Kuni 2, o Princess Edition, tá com 67% de desconto, então tá saindo R$52,76. Acho bacana.
Muito bom preço. Bom preço. Pô, tá o preço do unpacking praticamente, o Ni no Kuni é muito mais legal.
É verdade. Nossa, que triste.
Pois é. O Ni no Kuni.
Ni no Kuni é bacana, gente. Vai lá, vai lá. Temos também o My Hero One's Justice 2, joguinho de Boku no Hero, que você pode jogar aí, divertido também. Não tenho, mas tem cara de divertido, dá pra usar o Bakugo logo. É legal?
É o Naruto de One de Boku no Hero.
Exatamente. É, tá com 75% de desconto, um número bacana, R$62,47 aí o preço. Toda vez que tá com mais de 70% de desconto, eu acho ok. Quando tá menos, eu não me interesso normalmente. É a minha barra. Que mais?
Unravel 2 foi legal, da EA. Tá por R$29,75.
Ah, é, bem bacana esse jogo.
Sim.
Vale a pena. 75% de desconto também. Olha só.
E senhorita. Tem o Burnout Paradise Remastered também. R$49,17. 67% de desconto. Tá quase no seu 70%, Bia.
Quase, quase. Não, tem alguns que eu acho que vale a pena independente nesse sentido. Tipo, o Ni no Kuni mesmo tá abaixo dos 70%, mas tá quase, né? 67%?
Uhum.
Suave. Pro preço e pra o que o jogo é, tá de boas demais. Assim.
Sim, tem um jogo que parece Don't Starve aqui, o Cozy Grove. R$14,67. É um jogo fofinho que é de sobrevivência.
Não sei que jogar.
É um jogo recente. Eu acho. É um jogo indie recente. Quase ninguém conhece ele. Mas é parecido com Don't Starve.
Bem legal.
Inclusive, Don't Starve Together, comprei no Switch esses dias. Tava em promoção no Switch, sabe quanto? Deixa eu ver se tá aqui ainda. Tava por R$3.
Eita! E tá bacana no Switch?
Tá muito legal. Ele é um jogo que não demanda muito, né? Mas agora voltou pra R$27. Também vale a pena, mas R$3 não podia perder. Eu devia ter comprado dois.
Não. Comprado vários jogos. Vale, até revender. Completar o preço padrão dele.
E compra e revende por 20.
Isso.
Não tem como.
Cara, se tem uma coisa que atrapalharia os planos das empresas, seria se saísse uma lei aí que agora é obrigada a permitir vender item digital.
Imagina.
É verdade. Tipo, você poder vender, né, usado. Nossa, isso aí ia criar todo um mercado de jogo usado digital.
Sim, ia ser um rolê, mano.
Ah, eles não vão deixar. Nossa. Vão bater o pé.
Ah, não, é. Não vão.
Vão incorporar a Paula Bracho.
Isso, tem mais algum jogo que vocês acham que vale a pena comentar?
Tem um que eu joguei esses dias num fliperama aí, de um shopping. Um jogo de batuque da Bandai Namco, o Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Ele é difícil pra caramba, muito difícil. Mas é que eu joguei no tambor real, daí ele é difícil. No controle deve ser mais fácil.
Ah, eu acho... Peraí, deixa eu fazer a pesquisa ao vivo. Assim. Aqui eu acho que eu joguei esse jogo.
Ah, ele é bem divertido, mas é exigente, hein? No tambor...
Eu joguei. Tambor, eu joguei no controle.
Ah, não, acho que no controle é mais fácil, porque no tambor você tem que bater na borda do tambor e no meio. Então eu me perdi completamente.
Eu gostei do jogo, mas eu achei... Quando você tá acertando muito, o negocinho onde você tá acertando fica muito brilhante e me incomodou demais, assim. Mas eu acho que é mais por conta da enxaqueca, etc, do que qualquer outra coisa. Provavelmente não seria um incômodo pra pessoa padrão. Mas pra mim foi um incômodo. Eu não consegui jogar várias partidas seguidas, não. Eu tive que ficar dando pausa.
É, podia ter um negocinho de acessibilidade ali, né? Uma opção.
Podia, pra deixar... É, pois é.
Reduzir loucura.
Mas eu achei divertido. Reduzir a loucura.
É, tudo bem.
Mas no... tem cara de ser difícil mesmo, hein? Jogar no...
Nossa, muito no tambor real. Difícil. Nossa. Mas é isso. Falamos as promoções, vamos pra próxima notícia.
O MMO de O Senhor dos Anéis foi anunciado aí pela Amazon Games. Nem vi, já quero. Vendida pro universo de Tolkien, oi. A gente não tem muita informação por enquanto. A gente sabe que, obviamente, vai ser passado na Terra-média, quem diria, não é mesmo? E que vai, em tese aí, contar as histórias já vistas nos livros. Inclusive O Hobbit. Então, parece que vai ser bem interessante. Eu espero que seja muito bom. Mas teremos que ver aí mais, pra ter mais informações. Já existe um outro MMORPG também, que é o Lord of the Rings Online. Eu, se não me engano, joguei em 2007, quando ele saiu. Mas eu não joguei muito e não joguei faz pouco tempo também, então não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu gostava. Então, assim, é um universo muito interessante, né, pra ter MMO. É bem a carinha mesmo.
Sim. E também é importante dizer que ele tá sendo feito pela mesma empresa, pelo mesmo time que criou New World, que também é um jogo da Amazon Games que saiu em 2021, um MMORPG. Então são pessoas experientes.
sucesso demais.
Muito
bom. É um mimimi, ó.
Mais um, pra você perder a sua vida jogando. Então a gente vai pra próxima notícia, que é o Steam lançou um teste gratuito, então uma versão demo do Dead Space Remake. Então agora, se você quiser testar o jogo antes de comprar, dizem que é muito bom. O Cleanson, no nosso site, analisou ele recentemente no Xbox Series X, na verdade, né? Então ele é muito, ele tá muito privilegiado. Ele pegou o melhor console pra analisar o jogo. E ele deu aqui, ó, tô vendo, 10 de 10. O Cleanson é um safado sem vergonha.
Um comentário aqui fora, só pra... Lucas, foi você que colocou esse último link aqui?
Foi.
Eu tinha adicionado também. Tá aberto aqui junto, eu vi isso aí, fiquei maluca. Aí eu fui ver se tinha alguma mensagem, alguma notícia a respeito, vi que não tinha essa específica, adicionei aqui, eu ia falar também. Muito obrigado. Então, 2 de 3 querem falar a respeito, perfeito. Continue, Jason.
E a gente vai pra próxima notícia aqui, falar do gatinho.
O gatito.
Traga-nos, Lucas.
O jogo do gato, extremamente famoso no PlayStation, pode, de repente, talvez, ouvi dizer, chegar pro Xbox.
Isso aí. Isso aí. Xbox One e Series X e S, porque foi vazado isso numa documentação. Não especifica uma data, mas existe uma chance, uma possibilidade muito grande, porque parece que a Sony também, é outro rumor, né? Que a Sony firmou um acordo de 1 ano de exclusividade do jogo na plataforma dela, né? Não no PC, porque o jogo também tem pro PC. Mas em questão de console, ficou exclusivo pra PlayStation por 1 ano. Foi lançado em julho de 19 de julho de 2022. E talvez chegue até no Switch, quem sabe? Stray, jogo do gatinho vira-lata.
É, meio bicheira. Tá perdendo muita coisa, não.
É, dizem que é meio tosco. Mas tem minhas dúvidas. Não joguei, não vou falar mal. Quando eu jogar, eu falo mal.
Cara, eu tenho
um jogo meio chonho.
Coitado do jogo. Eu tenho um amigo que jogou esse jogo, tava gostando, aí teve uma cena que ele parou de jogar porque ele ficou se sentindo muito mal. Bem no comecinho do jogo, mas enfim. Mas não porque a cena é ruim, é porque pegou no coraçãozinho dele. Aí ele parou de jogar, não voltou até agora. Mas ele tava gostando do jogo.
Eu acho que é porque o jogo é muito realista, né? Se fosse gráfico de PlayStation 1, aposto que seu amigo não ficaria assim.
Talvez.
Esses jogos, então, mais sensíveis, deveria ter um filtro. Uma opção lá pra você ligar o filtro gráficos não realistas. PlayStation. Gráficos feios. E a gente vai pra próxima notícia. Que foi a explosão da semana aí. Todo mundo ficou maluco.
Sobre Mortal Kombat 1. E eu vou começar pela parte mais legal, que é vai ter o Homelander e agora eu quero jogar.
O que é o Homelander?
É o vilão de The Boys.
Ah, nunca assisti.
Cara, é muito bom, mano. Esse ator é bom demais. E é isso, essa é a notícia, mentira. tem mais um monte de gente legal. Vai ter o Johnny Cage, vai ter várias pessoas que eu não conheço. Tem o Peacemaker, olha só, Omni-Man. E a gente tem as outras informações aí relacionadas a preço, trailer. E trailer, inclusive, que quem quiser aí dar uma pesquisada pra ver. Tá bacana também, deixei passando aqui. Tem até a versão dubladinha pra quem quiser ver também, sempre bacana. E em tese aí vai ser lançado no dia 19 de setembro de 2023. Então, se tudo der certo, esse ano aí, antes do Natal, vocês já vão ter o joguinho em mãos. Vai sair confirmado aí pra PC, PlayStation 5, Xbox, todos os Xbox, basicamente, menos o One e o PS4, que estão tristes aí no cantinho, mas vai ter até pro Switch. Por que que vai ter pro Switch e não vai ter PlayStation 4 pro Xbox One? Nunca saberemos, né? Acontece.
Olha, acho que é porque é um jogo que vai demandar, assim, o 11, ele tem pra Xbox, pra Switch, só que ele tem um downgrade violento. Mas eu acho que ele chega também pra Switch, só que com um downgrade bem, bem maluco também.
Ah, sim. E os preços aí, por enquanto, tem a versão padrão e a versão premium. A diferença é quase o dobro do preço. Na versão padrão, ele tá 300 nos consoles e 279 no PC. E na premium tá R$469,90 nos consoles e R$450 no PC.
Isso.
Alguns eu arredondei, outros não. Por quê? Não sei também.
É, e se você comprar Premium Edition, você vai ter acesso à skin do Johnny Cage, na qual você joga com a aparência do Jean-Claude Van Damme.
Maravilhoso. Maravilhoso,
que era,
cara.
Que era, pra quem não sabe, era pra ser o ator original de Johnny Cage, do primeiro filme do Mortal Kombat. Só que ele não participou.
Maravilhoso.
Não, acabou não sendo ele. Além disso, você tem acesso antecipado a 6 personagens jogáveis e 5 novos Camo. Camel Fighters. É Camel que fala, não lembro? Ah, aparições aí espetaculares que vão aparecer aí. Provavelmente atores famosos. E tem, pra finalizar aqui, tem a lista que, de lutadores confirmados já, no Mortal Kombat 1. Que obviamente Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Melina, Shang Tsung e Johnny Cage.
E no outro link aí tem todos os lutadores extras e os Camel Fighters também. Tem gente que eu não conheço. Deixa eu ver, Lucas, você conhece a maioria desse povo aí?
Conheço nada.
Nada também? Ixi. Deixa
eu ver se eu conheço alguém. Achei que o cara se chamava Marvado, é Mavado.
Marvado.
Ah, o Quan Chi eu conheço. O Quan Chi é um personagem clássico de Mortal Kombat. É um bruxo, um feiticeiro, na verdade. Bem legal. Aposto que novamente vai ter aqueles pacotes, né? Que eles lançam depois que o jogo saiu. E você nunca sabe quando que é a versão final.
Ah, total.
Essa palhaçada aí.
É, a pior coisa em jogo de luta hoje em dia.
Pois é, verdade seja dita. É isso, falamos aqui das melhores notícias da Quinzena Gamer. Se você gostou, deixa um comentário aí, faz uma rolagem aí pra baixo, abaixo da descrição, se você estiver no Spotify, e você consegue comentar e interagir com a gente sobre o que você achou desse episódio e afins, coisas do tipo. Se você quiser nos apoiar, apoia.se/jogandocasualmente. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Um beijo, tchau.
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 Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.